A economia angolana está a viver momentos difíceis nos últimos tempos, com um impacto negativo na vida das famílias e das empresas, que fazem contas todos os dias por causa da alta dos preços no mercado. O kwanza, a moeda nacional, desvalorizou 12% em apenas uma semana, fixando-se em mais de 680 kwanzas por dólar face aos 610 kwanzas registados no princípio da semana, segundo dados do Banco Nacional de Angola. A maioria dos trabalhadores da função pública ainda não recebeu o salário do mês de maio e o final do mês de junho está às portas, causando um ambiente de desespero para muitos funcionários. Analistas em Luanda manifestam-se preocupados com o silêncio do governo angolano, que não vem a público esclarecer o que está a acontecer para aliviar o sofrimento da população empregada e não só, cujo poder de compra deixou de existir nos últimos meses. De acordo com os entendidos na matéria, a desvalorização do kwanza está a ser justificada, por um lado, pela redução da oferta de divisas no mercado cambial por parte do Tesouro Nacional, que em 2022 detinha uma cota de mais de 30% da oferta de divisas. Um grupo de ativistas e membros da sociedade civil convocou uma manifestação nacional para este final de semana contra a subida de combustível, fim da venda ambulante e a lei das organizações não-governamentais. O economista Carlos Rosado de Carvalho admite que a inflação em Angola vai acelerar ainda mais nos próximos dias, uma tendência que ameaça as previsões do Banco Nacional de Angola.
Em maio já houve alguma desvalorização, né? A desvalorização da moeda começou em maio, mas praticamente não se nota. O que é que nós temos de novo? A subida dos combustíveis, que já foi em junho, no dia 2. E, portanto, lembras-te que dizia eu a tempestade perfeita, não é? Temos aumento dos combustíveis, temos desvalorização cambial e isto vai terminar naturalmente com o aumento da inflação, com o aumento dos preços e com a perda do poder de compra, porque a inflação é um imposto escondido. A inflação, quando aumenta os preços, os salários não aumentam ao mesmo ritmo e, portanto, a consequência é, naturalmente, a baixa e a perda de poder de compra dos cidadãos. Isto ameaça a previsão do Banco Nacional de Angola para a inflação era entre 9% e 11%. Portanto, em maio ainda ficou dentro do intervalo, mas eu acredito que vai acelerar a partir de agora. Não sei se tu recordas, eu dizia sempre, havia aqui uma dúvida se a inflação começava a acelerar em maio ou em junho. Eventualmente, por causa da desvalorização, começou a acelerar em maio.
Quanto à entrada em funções do novo chefe da equipa económica, Carlos Rosado de Carvalho não tem dúvidas em afirmar que José de Lima Massano não terá tarefa fácil para tirar a economia angolana para onde ela se dirigiu.
A inflação retira poder de compra ao kwanza. Ora, se a inflação retira poder de compra ao kwanza, quer dizer que o kwanza desvaloriza. E depois, o que é que acontece com a desvalorização do kwanza? Nós importamos muito daquilo que consumimos, eventualmente a maior parte daquilo que consumimos. Se nós importamos a maior parte daquilo que consumimos e se o kwanza desvaloriza, significa dizer que os produtos importados tornam-se mais caros. Eu ontem elaborava sobre como é que essa transmissão da desvalorização pode fazer-se nos consumidores, depende da concorrência, depende do tipo do produto, mas portanto tens aqui um círculo vicioso. A inflação aumenta, o kwanza desvaloriza, o kwanza desvaloriza, a inflação aumenta e portanto temos aqui este círculo vicioso que veremos onde é que vai acabar, mas não o doutor Massano saiu do BNAF não vai ter vida fácil e portanto aquilo que o presidente dizia de que não será difícil para ele que vem da banca arranjar crédito, Deus o ouça.
Para o economista e presidente da coligação Casa CE, o país não tem um programa concreto para alavancar a economia, nenhum plano efetivo para tornar robusta a indústria nacional. Manuel Fernandes também não acredita em milagres quanto à nomeação do novo chefe da equipa económica.
Aqui no nosso país, infelizmente, entende-se que a dado passo tem que ser, o Estado tem que intervir na economia, tem que ter um certo papel socializante para garantir a estabilidade dos cidadãos. E quando efetivamente vê que a situação está apertada, o Estado já não tem capacidade, tenta retirar aquilo que é a sua intervenção na manutenção de alguns exercícios, como por exemplo dos preços dos combustíveis, e o faz de forma tabulhada, como consequência é o que acabamos de ver. No entanto, acabamos de ver agora o jogo de cadeiras, e que vai ser por responsabilidade ao ex-ministro do Estado, quando na verdade a responsabilidade é uma e única do titular do Poder Executivo.
Do seu ponto de vista, esta exoneração de Manuel Nunes Júnior, cujo lugar foi substituído por José de Lima Massano, não trará resultados positivos do ponto de vista daquilo que é a sustentabilidade da própria economia?
Eu acho que a matriz política e ideológica é a mesma. Eu penso que, nesse contexto, não vai poder trazer novidades. Basta ver o discurso de tomada de posse de Manuel Nunes Júnior, o titular do... Aliás,
Lima Massano,
Presidente da República garantiu, quer dizer, tem expectativas que o Lima Massano faça algum milagre para efetivamente poder salvar a economia do Estado difícil em que se encontra. E não é isto, porque todo e qualquer técnico tem que obedecer o programa de governo. Porque aqui não é a prova, são as políticas que devem ser gizadas para alavancar a economia. E o que é que já foi gizado? Da parte do titular do Poder Executivo ou da parte do partido que o suporta, para efetivamente podermos trilhar naquele caminho que amanhã poderá alavancar a nossa economia. Nada. Volta e meia, está sempre a estender a mão a fazer um endividamento externo no sentido de cobrir o déficit orçamental. Não se está a investir na economia através da industrialização efetiva do país, né? Não se está a pensar em criar políticas capazes de tornar a nossa banca robusta e essa poder financiar a economia. A banca apenas serve para fazer exercícios correntes do ponto de vista de depósito de levantamento de dinheiro dos cidadãos, e a economia não é isto, o papel da banca não é isto. E eu tenho, aquilo que eu vejo, por exemplo, o governo do ministro do Estado agora, Massano, na banca, o que é que ele consolidou? Apenas foi a política de estabilização monetária e cambial ao longo do tempo. Por que não? Não temos uma banca robusta que financie a economia. O nosso empresariado está quase totalmente falido. Não é capaz de recorrer à banca que para ir buscar alguma confiabilidade para salvar as suas empresas. No entanto, aqui já posso dizer que o que foi feito apenas é no sentido de encontrar-se mais um culpado da situação trágica do país, mas que efetivamente o que está errado são as políticas do próprio titular do Executivo. Aliás, a expectativa dos angolanos era de que iria de consolidar agora a produção nacional de petróleo em larga escala para garantir a autossuficiência.
Manuel Fernandes vai mais longe e não tem dúvidas em afirmar que a economia angolana está numa situação de falência das políticas definidas pelo atual governo liderado por João Lourenço.
Simplesmente é isto, portanto, que o papel da banca é muito mais do que isto. No entanto, aqui estamos perante, que eu posso dizer, uma falência da política económica do Estado Central. Isto aqui é que podemos dizer. Não haverá solução, não temos nenhuma expectativa que efetivamente poderá-se alterar o quadro difícil, porque a filosofia governativa é a mesma, a forma de pensar passa de um único ciclo, de uma pessoa que não gosta de ouvir, na verdade, o que pensa que está certo, e com confiança que estamos aqui a registrar hoje, porque já muito se dizia de que era preciso tomar-se outras medidas, porque volta e meia, e talvez, e vimos, na altura das eleições, as pessoas já estavam a viver uma certa almofada de ar fresco, enfim, mas é através da mão estendida, através da fonte de recursos, endividamento.
Pois
e
é.
Quando se entende que efetivamente o serviço da dívida está a pesar e tem que ser resposta a isso, tem que se sacrificar, outros cidadãos não se está a pagar agora os professores, porquê? Porque não tem dinheiro, porque provavelmente algum aperto tem que se pagar ali a dívida e tem que sacrificar os seus de família. Está errado, não está correto. Estamos perante um quadro negativo que traduz-se numa falência da política do Estado Central.
Agora, estamos diante da pressão dos preços, as famílias vão reagindo e também há a mobilização de várias sensibilidades no sentido de serem em ruas para contestar essas políticas que, de alguma forma, os cidadãos sentem que estão mais a prejudicar do que a beneficiar. E como é que o Dr. Manuel Fernandes olha para aquilo que tem sido, digamos, o comportamento dos órgãos de defesa e segurança diante deste cenário de alguma incerteza que a economia angolana tem estado a passar?
Primeiro, queria dizer dizer aqui que ainda temos estado a ver ligações de dirigentes e até mesmo do titular do Poder Executivo a culpabilizar a oposição em agitar a sociedade a reagir contra as medidas do Executivo. Outra medida errada é para ser rejeitada. Toda uma medida que venha a sacrificar os cidadãos não é para ser aceita. Não é? No entanto, estamos perante um quadro em que o cidadão tem responsabilidades perante a sua família.
Mas não acha que, diante desta alegada crise, não acha, doutor, que perante este quadro também possa existir alguns agentes, não digo da oposição, mas agentes económicos que queiram fazer algum aproveitamento?
Eu digo o seguinte, a primeira coisa que devemos saber é que o estômago deve ser alimentado todos os dias. E quando não há capacidade para alimentar o estômago, é que o texto diz que numa casa onde há fome todos gritam e ninguém tem razão. No entanto, o quadro concreto aqui, não podemos culpabilizar aqui a oposição, não. O cidadão está a alimentar, sentir fome. A fome dói. A fome dói. No entanto, em função disso, a pessoa tem que gritar, tem que levantar. Já viu que é um chefe de família ver a criança chorar e como o pai não tem nada para dar à criança que passa a saciar a fome? Isto é duro. No entanto, aqui, e é legítimo o cidadão, é legítimo o político da oposição, é legítimo ao empresário que está insatisfeito porque foi à falência, não tem capacidade de resposta porque o Estado deve e não paga, de poder reagir negativamente contra as medidas que estiverem a ser tomadas do ponto de vista económico.
Para Sérgio Calandungo, coordenador do Observatório Político e Social, os níveis de incerteza em Angola são cada vez maiores, cujas consequências se refletem também nos níveis de insatisfação do cidadão.
Em primeiro lugar, dizer que, de facto, a nossa economia está a viver tempos incertos, né? Muitos dirão que isto não é nenhuma novidade. Sim, mas acho que o nível de incerteza é maior agora, né? Primeiro, as famílias e os cidadãos estão a ser confrontados com uma subida vertiginosa do preço dos alimentos, como se não bastasse, há muito tempo que não acontecia isto, nós estamos a ver a nível da função pública, o Estado a dar mostras de algumas dificuldades para pagar os salários adequadamente, e imagina o que pode significar para uma família, né, de funcionários públicos. Esta combinação, né, aumento vertiginoso dos preços dos alimentos, aumento dos preços dos combustíveis, sobretudo a gasolina, e também, em simultâneo, os atrasos salariais. Portanto, isto aumenta em níveis de incerteza, aumenta em níveis de insatisfação dos cidadãos, não só com a governação, mas também a apreensão em relação ao que estará a passar com a nossa economia.
As autoridades falam da existência de algum aproveitamento em função, portanto, desta medida de aumento do preço da gasolina, mas será essa exclusivamente a explicação que resulta?
É preciso perceber que os preços dos alimentos, os preços de bens e serviços já tinham uma tendência de subida mesmo antes desta medida, né? É preciso perceber que nós somos um país que depende muito das importações. E nós já, antes mesmo desta medida, já havia uma situação em que a nossa moeda ia perdendo valor face ao dólar. E, como é normal nestes casos, e de forma até com uma certa prudência, os importadores, receando que talvez não teriam recursos para voltar a fazer importações, então tentavam fazer correção do preço em função do câmbio, né? Porque sabe? Então já havia fenómenos ou motivos de alguma preocupação antes mesmo desta medida. Portanto, eu acredito que sim, que haverá naturalmente os especuladores, há sempre gente disposta a especular, a tirar aproveitamento quando esse tipo de situações ocorrem, mas a tendência do aumento dos preços ou fenómenos como essa dificuldade que o Estado tem de pagar os salários adequadamente, ou ainda a dificuldade que se tem, muitas das pessoas já iam dando queixas de que tinham dificuldades de transferir dinheiro para pagar os seus compromissos no exterior, já existia.
Finalmente, Sérgio Calandungo é de opinião que a solução para a crise atual não passa pela nomeação do novo chefe da equipa económica. O coordenador do Observatório Político e Social entende que devem ser conjugados esforços coletivos para tirar o país do estado em que se encontra.
Quem não conhece o nosso país, quem não vive aqui há 2, 3, 4 dias, sabe que os desafios são grandes, são complexos e não dependem de uma só pessoa, não? Nós todos sabemos que não se pode imputar, como muita gente tenta fazer, a Manuel Júnior, a situação em que nós estamos. Aliás, embora tenhamos um titular do Poder Executivo, eu quero acreditar que a governação é feita de forma colegial, né? Então, há uma série de fatores que contribuem para a tua situação.
Agora, mas que fatores são estes do acompanhamento e da observação que faz?
Não, são vários. Nós temos uma inflação, temos uma situação instável da crise de preços, quer internacional e nacionalmente. O barril de petróleo que vai oscilando, temos a guerra na Ucrânia que também está a pressionar muito a subida do preço dos alimentos, mas também temos fatores internos, né? Muitas das vezes nós não tomamos as melhores decisões possíveis. Isto não é só de quem está à frente do super-ministério, que é da coordenação económica, não? Eu acho que seria muito fácil, que bastava mudar uma pessoa para que as coisas mudassem de figuras. Isso seria muito mais fácil, mas não é este o caso. Portanto, eu acho que não é prudente pensar que a mudança de um simples ministro, né, vai naturalmente alterar o curso das coisas. Eu acredito que a mudança de um superministro pode ser necessária, mas não é suficiente para alterar todo o resto de questões, muitas delas até fora do alcance do próprio governo.
Perante este quadro, ou este andar de coisas, acha ser prudente mobilizar os angolanos para dias piores enquanto procuram soluções?
Eu costumo ser otimista e acho que seria prudente, mais do que recomendável, mobilizar os angolanos para juntos refletirem sobre quais podiam ser as melhores saídas para nos adaptarmos a este momento difícil, né? Eu sinto que a governação, neste aspecto, deve ser inclusiva. O governo angolano não pode abrir mão de uma série de atores que serão importantes, né, e que devem ser mobilizados para uma tarefa tão complexa, né? O governo tem que perceber que estamos perante um desafio que tem uma certa complexidade, né? Há aspectos desse desafio que vai requerer a autoridade e a liderança do governo, mas há aspectos desse desafio que vai requerer a aceitação e também a habilidade de outros atores que não estão necessariamente dentro do governo. Estou a falar da classe empresarial, de vários estratos da sociedade, porque não daqueles seus parceiros, né, que vêm aqui olhar como parceiros, os parceiros sociais e até dos outros players da cena política no Parlamento.
Sérgio Calundongo, Manuel Fernandes e Carlos Rosado de Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.